A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é Marina Carvalho Guedes, jornalista especializada em divulgação e jornalismo científico pela Fiocruz Manaus, com a pesquisa Projeto Adote Abrolhos como modelo para as iniciativas ambientais amazônicas. Ela também é editora e apresentadora do podcast Maré Sonora. Marina tem viajado pelos mares com a perspectiva de pensar questões ambientais e é sobre isso que ela irá nos falar aqui no Diversidade em Ciência. Esse programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Marina, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Olá, Ricardo. Olá, ouvintes. Muito obrigada pelo convite, Ricardo. O prazer é todo meu, a alegria toda minha de participar de um projeto seu. Sou sua fã, amiga, e é muito legal retomar contato contigo. Muito legal. Obrigada.
E é um grande prazer mesmo. Você se tornou uma pesquisadora que tem viajado o mundo, né? E fez a opção de pegar as estradas marítimas aí. Inclusive, neste momento, você está morando na Itália, é isso?
Isso mesmo. Eu estou aqui na Itália. Faz quase um ano que voltei a morar em terra firme. E aqui na cidade de Rieti, que fica mais ou menos 80 quilômetros de Roma, na região de Lácio, que é a região central da Itália. Inclusive, se vocês ouvirem algum barulho de som de igreja, agora está passando uma ambulância ali atrás, desculpa os imprevistos aqui, que toda hora tem barulho de sino tocando, então é bem característico daqui.
Os sons da Itália, né? E você, nesse caso, resolveu ficar parada aí, parou de viajar durante o ano por causa da pandemia?
Na realidade, não. A gente teve a sorte. O plano era vender o barco depois de ter viajado por 4 anos, praticamente 4 anos pelo Atlântico e pelo Pacífico Sul. O plano do Diego era vender o veleiro assim que chegasse na Austrália. Então, o destino final foi a Austrália. Felizmente, antes da pandemia, começo do ano passado, nós vendemos o barco para um casal que não tinha experiência em veleiro, um casal de marinheiros de primeira viagem, literalmente. Então, deu tudo certo, né? Nós vendemos o barco e ficamos de quarentena inicial na Tasmânia. A gente estava viajando pela Tasmânia de carro, que é uma ilha lindíssima no sul da Austrália. Conseguimos passear bastante por lá. Quando a pandemia começou a mudar o mundo, as fronteiras começaram a ser fechadas. Nós estávamos na Tasmânia, alugamos uma casa, um casal super solícito, querido, permitiu que ficássemos por lá sem tempo de ir embora, assim, sem data para ir embora. Então, no total, a gente ficou naquela casa 2 meses e pouquinho, até que as fronteiras para a Europa voltaram a ser abertas entre alguns países, dentre eles, felizmente, a Austrália. Então, a gente pôde vir para a Itália na primeira semana de julho do ano passado. Então, esse é um resumo do final da viagem. A gente...
Você falou a Diego. Diego, quem é o Diego?
Diego é o capitão do barco, que era o dono do barco, que hoje em dia é meu marido. Nós nos casamos ano passado, final do ano passado. A gente se casou em Salina, aqui na Itália, na ilha que fica na parte da Sicília, uma ilha na frente da Sicília, que pertence à região da Sicília. Então, lá a gente se casou em outubro do ano passado. Então, agora a gente mora aqui. Aqui está o trabalho dele com a aeronave, ele é piloto de avião de pequeno porte. Então, a gente está por aqui. Capitão e piloto, uma pior combinação possível, né? Marinheiro e piloto.
Significa, então, assim, Você sai da Amazônia, você era de São Paulo, vai para Manaus, aí depois resolve encarar o mar e agora a possibilidade de desbravar o ar.
É muito engraçado, Ricardo, porque quando a gente começou a conversar para essa viagem, ele falou, você gosta de voar também? Que a gente se conheceu por meio de um site de navegação, é um site super legal. Não é um site de relacionamento, é um site de rede de navegação. Então, donos de barco procuram tripulação e tripulação procura donos de barco para ir viajar. Todos os tipos de barcos possíveis, desde veleiro, navio grande, barco a motor, cargueiro. E as pessoas usam esse site como um networking de navegação. Aí, a gente começou a conversar e ele falou, você gosta de voar também? Como é que você tem medo de altura? Alguma coisa, eu falei, não, eu adoro, saltei de paraquedas já, eu tenho esse defeito de ser aventureira. Então, fui descobrir no meio do caminho que ele era piloto de avião de pequeno porte, de planador também, e aí só foram ingredientes que ajudaram a nossa sintonia, eu acho.
E a sua carreira, Marina, ela é muito interessante, né? Porque você é jornalista, formada em jornalismo, mas resolve ir para Manaus, né? Isso foi logo depois de você se formar em São Paulo?
Foi, exatamente. Eu me formei pela PUC de Campinas em 2004, dezembro de 2004. E aí eu tinha ido a um congresso da Associação Nacional de Jornais, um ano antes de me formar, e vi algumas apresentações de profissionais que eram de outros lugares. Minha ideia já era sair de Campinas. Eu queria sair do estado de São Paulo, eu queria conhecer outros lugares. E assisti uma apresentação de uma jornalista que mostrou o projeto gráfico reformulado de um jornal. Esse jornal impresso era de Manaus na época. Essa diretora de redação, a Thaisa, muito querida. Aí, assim, sem muita pretensão, eu peguei um cartão dela e conversei um pouquinho. Um ano depois que eu me formei na PUC, sem muita experiência, sem ter feito qualquer estágio mais complexo, a minha vida acadêmica eu poderia ter feito mais intensamente, eu acredito. Mas a Thaisa, mandei um e-mail para ela perguntando, né, quais são as chances de uma recém-formada aí no mercado de Manaus? E eu não tinha noção de como era Manaus, eu só tinha vontade de sair de Campinas. E aí ela falou, olha, acho que o seu anjo da guarda está olhando por você, a gente está com uma ideia aqui, você não quer vir para cá o mês que vem fazer um teste com a gente? E aí eu fui com a ideia de trabalhar com cultura, com meio ambiente e tal. Cheguei lá no jornal impresso, que era o jornal A Crítica, é o maior jornal da região norte do Brasil, sediado em Manaus, no Amazonas, e aí me colocaram na editoria de esportes. E para mim aquilo foi um parto, Ricardo. Nossa, porque Manaus não tem muitos esportes radicais, né? Não tem aventuras, assim. Era mais futebol de salão, campeonato equipe B, equipe C. Então, para mim, escrever sobre aquilo não era nem um pouco fácil. Porque é um público muito específico quem lê sobre aquilo. Então, se você escreve de uma forma não muito convincente, eles sabem que você não entende muito do assunto, né? Então, eu lembro que eu não... Foi uma surpresa meio esquisita para mim. Eu não quis ficar. Fiquei 2 meses, queriam me contratar. Eu falei, não, obrigada, não é para mim esse assunto. Voltei para São Paulo, por razões pessoais também. Meu namorado morava em Campinas. Eu falei, não quero ficar aqui trabalhando com esportes. E aí voltei para Campinas, mas era uma outra realidade de mercado em Campinas, né? Não tinha muitos trabalhos interessantes. Comecei a exercer uma outra atividade que era dar aula de inglês, então ficou aquela coisa de, poxa, não tá legal. E aí eu falei, quer saber? Um ano depois, eu decidi voltar para Manaus, mas para fazer outras coisas, trabalhar com meio ambiente, com pautas locais, que é o que eu gosto. E aí o jornal me deixou de banho-maria. Falar, você quer voltar agora, depois de ter deixado a gente na mão? Então, vamos testá-la. E aí eu passei por editoria de cidades, aquela coisa de cobrir enchente, alagação, aquelas pautas que eu não acho nem um pouco legal, legais, né? E até caí na editoria de entretenimento, de cultura, e depois migrei para outras ONGs de meio ambiente, aí foi legal. E aí você está com outra cabeça, com a cabeça vislumbrando mesmo a região, querendo conhecer toda a região que é muito diferente do Brasil que eu estava acostumada, do Sudeste e Sul, que era a minha, o meu referencial.
Porque foram 10 anos, né, de que você ficou em Manaus, né?
Exato.
Foi... E essa vontade de fazer uma especialização, no caso que você fez, né, em divulgação e jornalismo científicos, né? Como é que se deu esse processo? Porque você estava no jornal cobrindo mais cidades, cobrindo o dia a dia, o factual. Como é que se deu esse interesse?
Tenho só um... complementando um pouquinho. Depois do jornal, eu fui para uma ONG que chama-se Fundação Amazônia Sustentável. E aí, da ONG, eu fui para o governo do estado. Eu virei a casaca. Eu fui do lado de lá da imprensa. Então, as pautas eram todas relacionadas ao governo e suas secretarias, compartilhadas para as mídias, fossem elas nacionais ou locais. E aí eu estava trabalhando na época na mídia do governo do estado do Amazonas quando surgiu o curso da Fiocruz, de especialização em divulgação científica. Era um curso noturno, então casava justamente com o fato que eu trabalhava durante o dia todo. Era um curso possível de ser feito para quem trabalhava em período integral, como era o meu caso. Me pareceu ser super interessante, a grade curricular era muito interessante, voltar a estudar para mim era uma delícia, porque eu estava num momento não feliz com a minha carreira profissional, então eu falei, poxa, meu trabalho não estava me satisfazendo profissionalmente muito, não revelava muitos desafios para mim, estava sentindo falta dessa coisa de aprender, e aí... descobri esse curso e falei, poxa, quero fazer, retomar contato com outros profissionais também locais que estavam em outras mídias que eu já conhecia. Então foi muito legal, foi extremamente saudável e interessante você estudar a Amazônia, estudar as possibilidades de divulgação científica, desmistificando aquela coisa do romantismo da floresta, né? Porque em Manaus e na Amazônia como um todo... existe um problema seríssimo que é a forma como o assunto Amazônia é tratado pela mídia no âmbito nacional. Então, a maioria das pautas são feitas fora de Manaus, fora do Amazonas e fora da Amazônia. E, às vezes, elas têm uma pegada um pouco amadora e sensacionalista. Então, esse curso foi muito legal para nos ensinar, dentre outras coisas, como a pauta científica pode fazer parte do dia a dia da imprensa como um todo e como ela deve ser feita, né? Como é importante falar de ciência sob uma perspectiva local e mostrando a importância para todo mundo da temática que está sendo tratada. E aí foi um abrir olhos para mim.
E a sua imersão foi na questão ambiental, né? Que o nome do seu projeto... dentro desse curso, né, o projeto final foi Adote Abrolhos como modelo para as iniciativas ambientais amazônicas, né, que foi o que você desenvolveu. Antes da gente falar um pouco a respeito desse projeto seu, que foi aí a conclusão da sua especialização, vamos ouvir um pouco de música? O que você sugere? O que você nos trouxe?
Eu sugiro, Ricardo, um cantor... ele é um artista que eu gosto muito, um trabalho muito bonito. Ele é australiano, mora hoje em dia em Nova York. Ele tinha um nome artístico de Chet Faker, hoje em dia ele assina como Nick Murphy. A música chama Talk Is Cheap. É uma música que, para mim, é muito emocionante e sempre é uma boa hora para ouvi-la.
Perfeito, é do Chet Faker, né?
Isso.
Perfeito, então vamos ouvi-la então. Thank you.
my own devices, but that's the difference in our opinions. You're a mouthful, that a mouthful, another week on my own.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Marina Carvalho Guedes, jornalista especializada em divulgação e jornalismo científicos, pela Fiocruz de Manaus, com a pesquisa Projeto Adote Abrolhos como modelo para as iniciativas ambientais amazônicas. Ela também é editora e apresentadora do podcast Maré Sonora. Marina tem viajado pelos mares com a perspectiva de pensar questões ambientais e é sobre isso que ela está nos falando aqui no Diversidade em Ciência. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Marina, no bloco anterior você nos trouxe aí Chat Faker, né? E também você iria começar a nos falar a respeito do seu projeto no curso de especialização na Fiocruz Manaus, que foi um projeto muito interessante que teve o nome aí Adote Abrolhos como modelo para as iniciativas ambientais amazônicas. Você pode falar a respeito desse projeto, que foi o seu trabalho de conclusão dentro da especialização?
Com certeza. Primeiro, só quero dizer que eu tive a alegria e o privilégio de ter o Ricardo como orientador, então deixar aqui registrado que foi um enorme aprendizado e muito obrigada.
Foi um prazer tê-la você também como orientanda, né? Muito dedicada.
Obrigada, Ricardo. E esse projeto Abrolhos, para quem não conhece, é aquele arquipélago que fica na parte sul da Bahia, perto de Caravelas ali, é um reduto marinho de baleia, de uma série de animais incríveis e emocionante de estar perto. Então, como eu estava mais ou menos pensando já em migrar para a área marinha, para a área de conservação marinha, no momento que eu tive que fazer um projeto de final de curso para essa especialização na Fiocruz, eu falei, poxa, eu estou aqui na Amazônia, parece loucura, mas eu estou sentindo que já está na hora de eu trabalhar com conservação marinha. Acho que floresta, nesses últimos 10 anos, acho que já está o suficiente, já deu para aprender bastante, ajudar bastante nessa causa, mas a minha paixão sempre foi o mar. Então, até brinco que se eu estiver longe do mar, não faz sentido quando, com um nome como o meu, né? Marina, que vem do mar, né? Então, faço essa brincadeira que eu começo a entrar em piripaque se eu fico longe do mar. E aí eu achei que seria uma ótima ocasião casar esse projeto com algo relacionado ao mar que pudesse me levar para outros caminhos, que eu estava pensando já em sair de Manaus, mudar-me, né? E tive acesso a essa campanha que estava sendo feita pela ONG Conservação Internacional, que é a CI. Tinha uma amiga que trabalhava na época na comunicação da Conservação Internacional, e eles estavam fazendo uma campanha muito linda, virtual, que chamava-se Adote Abrolhos. Na prática, ela era um álbum de figurinhas que as pessoas podiam colecionar, brincar de trocar, tinha um dinheirinho virtual, com a ideia de popularizar a região de Abrolhos. Então, você só precisava de uma internet razoavelmente boa para conhecer a região de Abrolhos e a biodiversidade única que faz parte daquele arquipélago. Então, é extremamente importante de ser protegido, né? Tem muita relação com as áreas costeiras, tem as comunidades que vivem na zona litorânea e a própria relação da cadeia alimentar de todo o Atlântico Sul, né? E aí eu conheci essa campanha, então a ideia foi analisar essa campanha virtual, esse álbum de figurinhas. As fotografias eram reais, então eram fotos do acervo de vários fotógrafos que estavam participando da campanha. As pessoas só tinham o trabalho de colecionar as figurinhas virtuais. Era linda, era um álbum muito, muito lindo. O que, que a gente se propôs? A pensar essa estratégia de comunicação para uma campanha que pudesse ser aplicada na região amazônica, que era extremamente interessante e poderia ser replicada para uma realidade, para um outro bioma. Não era o bioma da Mata Atlântica, né, marinho e tal, mas era a Amazônia, que também tem a sua importância fundamental, não só para os brasileiros, como para o mundo. E esse foi o meu trabalho. O foco era conhecer essa campanha, conversar com os coordenadores da campanha, conversar com pesquisadores que estavam por trás da conservação internacional dessa ONG. Então, para mim, foi um impulsionador de algo que eu viria a fazer depois, né? Eu sempre pensei, pô, o que eu estou fazendo agora aqui? Eu quero estar perto do mar. E aí foi a desculpa, entre aspas, que eu achei para poder começar a fazer sentido uma mudança para qualquer zona litorânea.
Isso foi o start para você deixar de pensar a floresta para pensar o mar?
Eu acho que foi um dos, Ricardo, porque alguns anos antes eu aproveitava minhas férias, seja fosse no governo ou fosse na mídia impressa, para fazer umas pautas malucas como freelancer. Então eu fui para a Antártida em 2007 pelo jornal trabalhando, fui para Ilha da Trindade, que é a ilha mais longe do Brasil, que pertence ao Brasil, que é ocupada por pesquisadores, né? Tem aquela questão de geopolítica, né? De presença brasileira no ponto mais a leste e tal. E aí eu fazia essas pautas com a Marinha do Brasil. Mandava as ideias de pauta, eles aceitavam e eu usava minhas férias para fazer esses freelances, né? E fazia as matérias para algumas revistas, como a revista Plurale do Rio de Janeiro, que é uma mídia super importante na questão ambiental e de sustentabilidade, feita pela Sônia Araripe, aquela jornalista muito querida que eu conheci em Manaus, inclusive. Ela foi fazer uma pauta sobre a Amazônia e a gente permaneceu amiga. Hoje em dia, ela carinhosamente recebe até hoje textos meus. Então, eu fazia essas maluquices. Eu ia trabalhar nas minhas férias. E aí já tinha um pouco, acho que, essa semente de querer trabalhar com as questões marinhas, que essas pautas que envolviam quase em sua maioria toda o mar. Mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, esse estudo com a Fiocruz, essa possibilidade de fazer esse projeto final, nessa especialização, foi a alavanca maior.
Agora, o que se exige de um jornalista que queira desenvolver o seu trabalho, né? Porque o tempo todo você está no lugar da apuração, né? Então, assim, está dentro do mar, é 24 horas, aquilo dali. Qual que é o perfil de jornalista que pode fazer isso?
Eu acho que, em primeiro lugar, é um jornalista que não é acomodado, que não gosta necessariamente de conforto, porque você vai se ver em umas situações bem desconfortáveis, lugares lindíssimos, mas em situações que o conforto, o luxo não são prioridades, né? Então você tem que ter uma capacidade de adaptação e ser flexível em geral, ser flexível às condições do tempo, às condições do ambiente, ao clima, e não ter preguiça de fazer as coisas em geral, né? Se você quiser ser um profissional que aguarda tudo no seu ar-condicionado e as pautas por telefone, não tente fazer isso, porque não vai dar certo. Eu acho que... E ser curioso, né? Eu acho que qualquer coisa no jornalismo, a gente tem que ser curioso e tem que buscar sempre alguma coisa a mais, não se contentar com aquilo que está sendo passado de mão beijada. Porque você se surpreende com o que você encontra no caminho quando segue o seu... vamos falar instinto, né? Sei lá, segue o seu instinto de querer ir para um virar aquela ruazinha, virar a esquina, porque lá pode ter uma fonte mais interessante, né? Um personagem que vai enriquecer a sua matéria. Eu acho que é principalmente isso, porque às vezes a gente está num lugar não por muito tempo. Então, em função disso, você tem que estar sempre em ação, né? Não está descansando numa pauta de férias. Acho que às vezes é até um pouco frustrante. A gente tem vontade de ficar mais num lugar, mas não dá por infinitas razões, e fazer daquele momento o máximo que você puder, produzir o máximo, conversar com as pessoas que você julga mais interessante para aquele material e realmente deixar a preguiça de lado. Acho que é isso.
E muitas vezes as pautas que você vai levantando aí, porque você é um constante criar de pautas, né? Elas podem ser conflitantes com interesses políticos, interesses econômicos. Como fica essa questão? Você já teve dificuldades de mandar para algum veículo uma pauta que mexia com alguns interesses, ou que ela foi censurada, ou que ela foi modificada, ou recusada?
Não, Ricardo, eu não enfrentei isso na minha carreira. Eu brinco até que eu sou uma jornalista que não gosta de polêmica. Eu não sou aquela jornalista brigona que vai na pauta mais bombástica. Na verdade, eu derrubo a matéria para não perder o amigo ou o pesquisador amigo. Eu me preocupo, acho que eu sou mais ambientalista do que jornalista em vários momentos, sabe? Para te dar um exemplo, a gente estava na Antártida, ou Antártica, os dois estão certos, com a Marinha, na embarcação no Arirrondel, a gente presenciou um naufrágio. Tinha uma embarcação de turismo, ninguém estava a bordo, todas as pessoas tinham sido retiradas com vida, o navio bateu no iceberg e a gente estava fazendo um trabalho de sondagem oceânica nas imediações. A Marinha foi acionada, então a gente foi lá resgatar os botes pequenos que tinham sido usados na transferência de passageiros. E aí a gente só tinha tecnologia de satélite. E eu estava ali, eu e mais uma jornalista, Marilyn Novak, da revista Go Outside. Ela trabalhava, uma grande amiga, a gente veio se tornar muito amiga. E eu deixei, por exemplo, de mandar as fotos via satélite, usando a tecnologia da Marinha, que era super para emergência. Não mandei pro jornal em tempo real. Cheguei no Brasil, sei lá, 2 meses depois, vieram me falar, por que você não mandou as fotos? Por que você não mandou a matéria na hora? Primeiro porque eu não tinha a quantidade de informação precisa naquele momento, de apuração de que embarcação se tratava. Então, a minha ideia era chegar na Estação Brasileira na Antártica, apurar direitinho e mandar. Foi o que eu fiz, usando a internet da estação, não mais do navio, que era para emergência e necessidade realmente valiosa, né, digamos assim. Então, eu não mandei naquela situação, mandei depois, vamos supor, uma semana depois, perdi a chance da minha foto ser distribuída globalmente, mas eu tinha a preocupação de passar uma coisa precisa. E para minha surpresa, para minha negativa surpresa, quando eu mandei o material redondinho para o jornal em Manaus, o então diretor de redação mudou um pouco do meu texto, dizendo que a gente tinha resgatado passageiros. E isso era uma coisa completamente incorreta, não tinha mais passageiros lá. E eu fiquei com muita raiva. Eu falei, meu, isso é um absurdo, né? O pessoal que está no navio, eu falo, essa menina é louca, como que ela escreve uma coisa dessa? E aí solicitei por e-mail que ele fizesse uma retificação, corrigisse exatamente aquilo, porque era um absurdo. Em nenhum momento do texto eu tinha falado que tinham passageiros no navio que tinham sido resgatados por nós. Para mim, aquilo foi uma grande frustração e revolta, né? Felizmente, ele corrigiu, ele fez uma errata no dia seguinte, que nunca é do mesmo tamanho da matéria. Mas o que eu fiz foi mandar um e-mail para todo mundo dos meus contatos da Marinha, falando, olha, a matéria que eu mandei foi essa, não foi o que saiu, mas não é por culpa minha. Não fui eu que alterei essa informação absurdamente desencontrada. E aqui está a errata do dia seguinte, né?
Você considera que o jornalista brasileiro ele ainda é muito sensacionalista na cobertura de questões ambientais?
Eu acho que sim. Acho que, eu não sei se Eu tenho dúvidas em fazer essa afirmação só com relação ao Brasil, Ricardo. Confesso que eu acho que não dá para dizer isso somente em relação ao brasileiro. Acho que a gente precisa, em nível global, de profissionais especializados também no Brasil, mas eu acho que fora do Brasil também, sabe? É uma questão que é super importante nos dias de hoje, porque você vê jornais, redações, sejam elas de TV ou impresso, enxugando, né? Demitindo profissionais, contratando recém-formados, que não desmerecendo os recém-formados. Atenção, ouvinte, recém-formado. mas eu acho que contratar recém-formado para cargos de autonomia com pessoa com muito mais anos de carreira. Então, resultado, você vê várias matérias com a qualidade comprometida, porque o profissional não é do mesmo gabarito que uma pessoa que tenha, sei lá, 15 anos de experiência, 20, sei lá, né, por exemplo. Então, isso é um problema, essa falta de profissionais com experiência, porque, teoricamente, tem um salário um pouco mais caro e as redações não podem pagar, não podem remunerar dignamente aquele profissional com um know-how mais especializado. E também o profissional diário, né? Ele não tem muito tempo, às vezes, para se especializar. Na prática, acaba cobrindo pautas que não domina. Então, acho que é super grave isso. Deveria ter uma estratégia para qualificar os colegas de comunicação, né? Para que eles possam escrever, reportar sem uma pegada romântica ou sensacionalista, né?
Perfeito. Vamos ouvir mais uma música? O que, que você nos sugere agora?
Vamos de U2. Acho que U2 é uma das bandas que eu mais gosto. E uma música chamada Invisible, que, como a primeira que eu recomendei, acho que é emocionante, seja no mar ou em terra firme.
Então vamos aí no U2.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Marina Carvalho Guedes, jornalista especializada em divulgação e jornalismo científico pela Fiocruz Manaus, com a pesquisa Adote Abrolhos como modelo para as iniciativas ambientais amazônicas. Ela também é editora e apresentadora do podcast Maré Sonora. Marina tem viajado pelos mares com a perspectiva de pensar questões ambientais e é sobre isso que ela está nos falando aqui no Diversidade em Ciência. Este programa está sendo gravado à distância em São Paulo e em Rieti, na Itália, onde Marina está, pelo Google Meet. Pois é, Marina, no caso, você, além de ser uma pesquisadora levantando todas essas questões pelos oceanos que vocês têm aí navegado, você já passou pelo Atlântico? Já passou por quais oceanos?
A gente navegou desde os Estados Unidos, no Atlântico, na costa leste dos Estados Unidos, seguindo em direção ao Pacífico, a região sul do Pacífico, até a Austrália. O ponto final foi a Austrália.
Pois é, além de você ir registrando tudo isso, né, você também criou um podcast que se chama Maré Sonora, né? Como se dá esse podcast?
Pois é, o Maré Sonora eu falo que é a estratégia que eu criei para me manter mentalmente saudável nessa situação de pandemia, porque a gente estava na Tasmânia o ano passado, quando a pandemia iniciou, as fronteiras começaram a ser fechadas, né? E aí eu tinha uma internet que funcionava razoavelmente bem e uma situação, em uma ocasião eu escutei uma entrevista de um amigo para um outro podcast. Ele falou sobre a viagem dele para a Patagônia, para a Antártida, e escutá-lo me fez tão bem, foi uma coisa tão legal, assim, naquele momento pesado que a gente estava vivendo, sem perspectiva. E aí eu pensei, falei, puxa, eu quero fazer isso, eu quero fazer entrevistas com pessoas que eu admiro para proporcionar para as pessoas o mesmo sentimento de aleito, de conforto que eu tive ao escutar a entrevista do Bareta para o Elias do podcast Extremos. Então, eu juntei essa ferramenta que me era disponível, a internet, os contatos que eu tinha, e foi uma forma de ocupar, de ocupar o meu tempo na casa que a gente não fazia praticamente nada, né, na casa de confinamento que a gente estava lá na Tasmânia. E aí eu comecei a reativar os meus contatos e o desafio era criar um nome. Aí eu pensei no nome Travessia. Mas Travessia também já tinha um material com esse nome. Falei, putz, e agora? Aí me veio na cabeça Maré Sonora, porque o podcast ele fala sobre navegação, sobre ciência, conservação e fotografia, que são as minhas grandes paixões e são temas que eu espero que as pessoas possam receber algo que acrescente por meio desses assuntos. São temas... Eu não queria falar de temas fúteis, de temas superficiais, eu queria temas que realmente acrescentassem e pudessem eventualmente divertir as pessoas, né? Com uma pegada de jornalismo mesmo, né?
E como as pessoas podem acessar o Maré Sonora?
O Maré Sonora, Ricardo, está disponível em todos os tocadores de podcast, né? No Spotify, Google, Apple Podcasts, Deezer, SoundCloud, qual mais? Todas essas plataformas que a gente pode ouvir os podcasts, ele está por lá. E tem também um canal no YouTube com o mesmo nome, Podcast Maré Sonora. Entre parênteses, é Resonant Tide, né? Que é a tradução para o inglês, porque eu faço algumas entrevistas em inglês também. Eu recebo alguns convidados em inglês. Então, Maré Sonora, Resonant Tide. E nesse canal do YouTube, quando a internet me permite, eu subo episódios que mostrem os vídeos das entrevistas. Então, para a pessoa que não tem assinatura em nenhuma plataforma de áudio que eu falei anteriormente, ela tem a opção de conferir o Maré Sonora via YouTube, que é gratuito, não tem que ter nenhuma assinatura mínima que seja, né? Tá sendo um prazerzaço fazê-lo, não só para... pelo aspecto de me ocupar como jornalista, poder pesquisar pré, né, os entrevistados, eu faço aquela que você também faz, né, de pesquisar, de ir atrás da informação antes para bolar as perguntas, mas também o podcast, a mídia podcast é muito convergente, é muito legal. Às vezes eu recebo contato de pessoas que conheceram o Maré Sonora e aí querem me entrevistar, e aí eu entrevisto eles também. Então é uma troca muito interessante, é uma mídia muito interessante, muito nova para mim. Eu aprendi, fui conhecer podcast no ano passado e agora estou vendo que é uma mídia muito, muito rica e dinâmica.
E é uma mídia, e é interessante, é uma renovação do rádio, né? Porque assim, é a valorização do áudio, né? E acho que é um renascimento do rádio, uma nova cara do rádio.
Exatamente.
Vamos ouvir mais uma música?
Vamos sim.
O que você nos indica agora?
Bom, eu digo É um outro australiano, eu sou suspeita para falar de músicos australianos, porque tem muita coisa que a gente acaba não conhecendo, tem muita coisa boa sendo feita lá do outro lado do mundo. É John Butler, o trio John Butler chama Better Man. É uma música bem para cima, eu acho que sempre que eu escuto essa música, eu fico com uma energia um pouco melhor, assim. Então é uma coisa para cima, para as pessoas se animarem.
Perfeito, então é John Butler, é trio, né? Perfeito, vamos lá.
So better man, I am sensei. Going to down dive with you. And you taught me so many things about myself. And you know this is true. But now we are apart, and it's all my fault. And I shall meet with you, girl, or anyone. I don't wanna be a thorn or in your side, a good woman. Always be the one to make you cry. Don't wanna be the guy, a good woman. 'Cause you deserve everything, and I got nothing, so leave me.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Marina Carvalho Guedes, jornalista especializada em divulgação e jornalismo científico pela Fiocruz Manaus, com a pesquisa Adote Abrolhos como modelo para as iniciativas ambientais amazônicas. Ela também é editora e apresentadora do podcast Maré Sonora. Marina tem viajado pelos mares com a perspectiva de pensar questões ambientais e é sobre isso que ela está nos falando aqui no Diversidade em Ciência. Este programa está sendo gravado à distância de São Paulo e de Rieti, na Itália, onde Marina se encontra, pelo Google Meet. Pois é, Marina, você também tem desenvolvido um outro trabalho, né, que ainda está em PDF, né, que é uma proposta de um projeto maior que você pretende fazer. Que projeto seria isso?
Esse é o meu maior desafio no momento, Ricardo. É um sonho que eu gostaria de realizar quando possível. Está com o nome provisório de Vida ao Mar. É um projeto multiplataforma que compõe, formado, né, por um livro fotográfico, uma exposição fotográfica, um site para posterior venda dos livros e redes digitais, né, mídias digitais. A ideia é um livro que mostre a minha experiência embarcada por esses últimos 4 anos. Vai falar todos os países que a gente foi, vai contar experiências fantásticas que eu tive, com a proposta de inspirar as pessoas a fazerem o que desejam, o que sonham. Também, principalmente, para falar sobre conservação marinha, para mostrar essas realidades dos países por onde a gente passou. São exemplos de ilhas que vivem em total harmonia com o meio ambiente, então mostrar para as pessoas que nunca vão poder ir a esses locais que existem essas realidades e elas podem ser exemplos para as próprias atitudes. O Brasil tem uma faixa litorânea de mais de 4 mil quilômetros, então a realidade de uma ilha lá em Fiji, uma população Fiji litorânea, pode ser repensada para aplicar aqui, para ser um exemplo de sucesso como é em relação lá. Então, é você conhecer o diferente para se reconhecer, para entender as suas particularidades e poder assimilar de outros quando é possível. A proposta do livro, né, e do projeto Vida ao Mar como um todo, que o nome é Vida ao Mar, é um nome, no momento eu estou chamando de Vida ao Mar, mas até que a gente feche o projeto certinho, talvez mude o nome, mas a proposta do projeto é essa, e é somar com a Década do Oceano também. A Década do Oceano é uma iniciativa da ONU para esses próximos 10 anos, a partir de 2021, levar o mar para as pessoas, mostrar a importância do oceano para as pessoas, mostrar as conexões dos oceanos com o mundo inteiro, né? O oceano como regulador climático, o oceano como fonte de alimento, o oceano como local que serve aos meios de transporte, o oceano cujo leito é usado para os cabos de internet, né? Então, mostrar o oceano e as suas particularidades e quão importante eles são para as pessoas do mundo inteiro. Trazer ele, tirar da questão...
Agora, você acha que o turismo ele pode ajudar na educação ambiental ou ele pode ser prejudicial? Por exemplo, se fala muito nesse projeto da ONU, né? Dos 10 anos aí da importância dos oceanos. Provavelmente, assim, vai haver turismo, as pessoas terem mais contato com o mar para criar uma consciência. Esse tipo de atitude provoca mais consciência ou pode provocar mais danos?
Se ele for...
O que você pensa a respeito?
Eu acho que se ele for feito de uma forma realmente bem pensada, bem cuidada, pode ser benéfico. Agora, o turismo, em geral, ele acaba sendo predatório, né? Você vê aquelas embarcações de cruzeiro que não interagem em nada com as comunidades onde visitam, chegam como se fossem furacões, né? Desembarcam centenas de pessoas numa ilha, não contribuem economicamente, não compram nada, porque está tudo incluso no pacote de turismo. Então, eles só chegam, tiram foto, saem fora e deu, passou aquele furacão. Isso não é um turismo saudável, isso eu sou totalmente contra, fora a questão do lixo despejado nos oceanos que os barcos não cumprem, né? Eles fazem os grandes navios e não dizem, e é um mega problema isso. Mas se for um turismo bem pensado, se for um turismo que envolva os comunitários em estratégias de conservação, né, em estratégias sustentáveis, eu acho que pode ser benéfico para promover a cultura oceânica. Você mostrar uma realidade ribeirinha que vive daquela pesca sustentável, o que eles tiram, o que eles extraem como forma de artesanato, mas de uma forma controlada. Então, eu acho que pode ser benéfico, mas a gente tem assistido exemplos não benéficos. Eu tenho muito cuidado, eu teria muito cuidado na forma de trabalhar o turismo como uma estratégia de conservação. Né? Tem que ser muito bem controlado.
Você, navegando por tantos oceanos aí, você tem percebido algum crescimento de vazamento de óleos? Como você vê isso?
Ricardo, essa questão de vazamento de óleo eu não presenciei. Eu vi esses desastres ambientais na costa brasileira, que até hoje não foram solucionados, que é uma vergonha, é um crime que foi cometido no Nordeste brasileiro. As causas não são conhecidas até hoje, né? Mas eu particularmente não vi acidentes com vazamento de óleo. O que eu vi foram algumas ilhas que, às vezes, por questão das correntes marítimas, levarem plástico para regiões assim inóspitas, que você fala, como esse plástico chegou até aqui? Como essas sandálias havaianas chegaram até aqui? Como essas sandálias croque flutuando até aqui? Então, é assustador assim a poluição em geral em algumas ilhas que não combinam com aquela realidade de poluição, né? A gente viu muita sujeira, por exemplo, no Panamá, que é um arquipélago na costa leste do Panamá, ainda no Oceano Atlântico. Tinha lugar que você fala, nossa, nessa ilhota minúscula, a quantidade de plástico, de pedacinhos de plástico que foram triturados e estão ali naquele tamanho, mas como é que foi parar ali, né? Você vê, assim, situações bem tristes e resultado direto dos homens próximos, né? Infelizmente.
Marina, nós já estamos quase terminando essa edição. Mas eu gostaria de que você falasse um pouco, porque você estudou ecologia costeira e marinha, adaptação às mudanças climáticas e pesquisa de mídia e audiências na Austrália, né? Como foi esse curso?
Foi logo que eu saí da Fiocruz, eu conheci um professor brasileiro que trabalhava na Austrália e aí eu recebi esse convite para estudar a questão das mídias como no papel das questões ambientais, né? A parceria entre mídia e meio ambiente. Então, ele me convidou para participar de uma pesquisa que tratava sobre uma análise de como a mídia australiana tratava de questões relacionadas às mudanças climáticas. Para que eu pudesse ter o visto na Austrália de estudante, eu teria que me matricular em algum curso, porque essa pesquisa era uma pesquisa como convidada, eu não poderia ficar como estudante no país. Então, eu achei esse curso na mesma universidade que me permitiu...
Qual que é a universidade?
Universidade de Sunshine Coast, no estado de Queensland, na cidade de... perto de Mooloolaba, perto de Brisbane, né, capital de Queensland, na costa leste da Austrália. Então, o Pedro é um oceanógrafo que é um professor... estava trabalhando na universidade, dava aula lá e convidou para essa pesquisa. E aí, por essa questão de visto, eu me matriculei na universidade como aluna em nível de graduação para essas disciplinas que você mencionou. Eu escolhi essas disciplinas para que pudessem, que eram do meu interesse e para que elas somassem na pesquisa que a gente fosse fazer, né? E foi muito interessante. Foi, nossa, um aprendizado gigantesco. A Austrália tem muita coisa negativa em relação a dizimarem a população, os aborígenes, né? Mas em compensação, eles têm hoje uma iniciativa ambiental muito grande de conservação. Mas estudos e pioneirismo em várias questões de conservação marinha, né? Então, foi muito legal. E aí, eu tentei, na verdade, a gente tinha um projeto de fazer uma pós-graduação, mas eu não consegui a bolsa de estudos e era um valor que eu não podia arcar. Para estudante internacional, o custo na educação australiana é 4 vezes mais alto do que para um estudante nacional. A educação na Austrália, eu acho que é a terceira maior fonte de renda para o governo, porque é um país lindíssimo, todo mundo quer ir para lá, então o governo tem essa entrada gigantesca de estudantes, e aí eu não consegui arcar com esse valor, não ganhei a bolsa e ficou uma coisa na gaveta, ficou um planejamento na gaveta. Mas o foco da pesquisa, se eu tivesse entrado, era analisar as ilhas de Salomão e Fiji. E aí, aquela coisa de que ainda bem que não deu certo essa pós-graduação, porque eu acabei indo passar 4 anos num barco e, em vez de estudar Fiji por 2 semanas, eu fiquei 6 meses em Fiji, num veleiro. Então, ainda bem que eu não passei naquela pós.
Fez do mal o seu laboratório, né? E nessa fase agora de isolamento social e tudo mais, você pretende ficar morando em Rieti, na Itália?
Sim, a ideia é se fixar por aqui. É uma pergunta de US$1 milhão. Eu não sei quanto tempo eu vou conseguir ficar longe do mar, né? Morando longe do mar. Mas a gente brinca que... sei lá, daqui a uns 5, 6 anos, daqui a pouco a gente volte para o mar, não sei, sem barco nenhum agora, mas o Diego também tem esse defeito de querer, de gostar muito de mar, né? Então, no momento, a nossa ideia é permanecer aqui, né? Fixar raízes um pouco aqui, as raízes tipo Vitória Régia, né? Raízes na água, vamos ver. Mas eu estou muito feliz fazendo o podcast e agora mergulhando no projeto desse livro fotográfico. E o desafio maior agora é encontrar apoiadores. Vamos ver se eu consigo pessoas que abracem essa ideia desse projeto. Contatos são muito bem-vindos.
E as pessoas que estão nos ouvindo, né, que tiverem interesse, é só entrar em contato com você, não é?
Isso, pode fazer isso por Instagram, tem o perfil no Instagram, o meu é o Mapenguin10, ou então pelo próprio podcast Maria Sonora, acho que é mais fácil. Existe um site, Ricardo, que a gente tem compartilhado tudo que diz respeito aos projetos do podcast e do livro, que é o www.podcastmariasonora.com. Lá todo mundo pode entrar em contato comigo, ou se preferir via Facebook ou via Instagram, é sempre por meio desse nome, Podcast Maré Sonora. E aí vai ser um prazer.
Perfeito. Marina, quero agradecer muito a sua presença, e continue essa pesquisadora, né, essa cientista que você tem, assim, de ir a campo para poder pesquisar. Isso é muito instigante, principalmente para os novos jornalistas.
Ricardo, você é uma inspiração, eu tenho muito a agradecer, é um privilégio tê-lo conhecido, ainda bem que eu fiz o curso na Fiocruz, e é uma enorme alegria manter a nossa amizade, contato, muito, muito, muito legal, parabéns pelo seu trabalho, você é uma inspiração muito grande para mim, como pessoa e como jornalista.
Oh, muito obrigado, e você também é uma inspiração. Ah, eu sinto um grande orgulho de conhecer uma pessoa que conseguiu atravessar tantos oceanos. Muito obrigado, viu, Marina?
Um grande abraço, obrigada de novo.
Até a próxima. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada Marina Carvalho Guedes, jornalista especializada em divulgação e jornalismo científicos, pela Fiocruz Manaus, e também é editora e apresentadora do podcast Maré Sonora. Marina nos falou sobre as questões ambientais marítimas. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio de João Carlos Megalho. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Esta entrevista foi gravada à distância, em São Paulo e em Rieti, na Itália, onde Marina está, pelo Google Meet. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.